Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineArtTree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Em A Vantagem Humana, como nosso cérebro se tornou superpoderoso. A neurocientista brasileira Suzana Herculano Rose apresenta uma obra de divulgação científica sobre a singularidade biológica e evolutiva da mente humana. O livro parte de uma pergunta aparentemente simples, o que torna nosso cérebro capaz de linguagem, cultura cumulativa, imaginação e inovação. A resposta central não é o tamanho do órgão nem uma suposta superioridade abstrata, mas a quantidade de neurônios, especialmente no córtex cerebral. A autora relaciona esse dado à história energética da espécie: manter muitos neurônios custa caro. E mudanças como o preparo dos alimentos podem ter ampliado a energia disponível para sustentar um cérebro mais povoado de células. Com linguagem voltada ao público não especializado, a obra articula anatomia comparada, metabolismo e evolução. Seu propósito é substituir explicações intuitivas sobre inteligência por uma visão material, mensurável e biologicamente fundamentada. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o número de neurônios, e não o volume cerebral, redefine a comparação entre espécies. O argumento mais característico do livro é que tamanhos cerebral isoladamente é uma medida enganosa de capacidade cognitiva. Ou, cérebros grandes podem conter números muito diferentes de neurônios, e espécies com corpos maiores não necessariamente possuem um córtex com mais unidades de processamento. Ou, Herculano Rosel concentra a análise na contagem celular, sobretudo dos neurônios corticais, porque eles permitem comparar cérebros por sua capacidade material de receber, combinar e transformar informação. Nessa perspectiva, o cérebro humano não é especial por violar as regras da biologia, mas por reunir um número extraordinariamente alto de neurônios em relação ao seu tamanho corporal. A estimativa amplamente associada às pesquisas da autora é de cerca de 86 bilhões de neurônios no cérebro humano. O ponto não é converter neurônios diretamente em inteligência, como se cada célula tivesse valor fixo, mas reconhecer que mais neurônios ampliam o potencial de circuitos e operações. A comparação também corrige a imagem de que grandes primatas seriam intelectualmente equivalentes aos humanos por terem cérebros volumosos. O foco desloca a discussão da aparência do órgão para sua composição, tornando a explicação da cognição humana mais precisa e testável. Em segundo lugar, o alto custo energético do cérebro explica por que pensar depende de alimentação. A obra trata o cérebro como um órgão biologicamente caro. Embora corresponda a uma pequena parcela da massa corporal, o cérebro humano consome uma fração muito elevada da energia usada em repouso. Isso impõe uma restrição decisiva à evolução. Não basta que mais neurônios sejam potencialmente úteis. É necessário obter energia suficiente para construir loss, mantê-los e fazê-los funcionar ao longo da vida. A autora usa essa premissa para questionar explicações que descrevem o aumento cerebral apenas como resultado de pressões seletivas por inteligência. Uma capacidade vantajosa não se estabelece se sua manutenção exceder o orçamento energético do organismo. Daí a relevância das transformações na alimentação e no processamento dos alimentos. Cozinhar torna muitos alimentos mais fáceis de mastigar e digerir, elevando o aproveitamento calórico e reduzindo parte do tempo e do esforço exigidos pela alimentação crua. Para o livro. Fogo. Tecnologias como o domínio do fogo não são meros acessórios culturais posteriores, elas ajudam a explicar as condições materiais que possibilitaram cérebros com mais neurônios. A inteligência humana aparece assim ligada à fisiologia cotidiana, a disponibilidade de calorias e a capacidade de modificar o ambiente para obter recursos. Em terceiro lugar, cozinhar e usar ferramentas formam um ciclo entre tecnologia, energia e cérebro. A vantagem humana explora uma relação circular entre inovação técnica e transformação biológica. Ferramentas e fogo podem ter aumentado o acesso a alimentos e energia. Essa disponibilidade favoreceria a sustentação de mais neurônios. Um córtex mais povoado, por sua vez, aumentaria a capacidade de aprender, prever e criar novas soluções. O interesse desse modelo está em evitar uma causa única e simplificadora para a evolução humana. Nem o cérebro maior surge magicamente para inventar tecnologia, nem a tecnologia sozinha basta para produzir inteligência. Há uma interação gradual entre oportunidades ambientais, práticas culturais e limites metabólicos. A preparação dos alimentos ilustra bem essa lógica porque altera o retorno energético da mesma comida sem exigir, de imediato, uma mudança anatômica equivalente. Ao liberar recursos e tempo, ela pode modificar o conjunto de possibilidades disponíveis à espécie. A autora também enfatiza que a evolução não precisa ser lida como uma escada de progresso inevitável. O aumento no número de neurônios depende de circunstâncias que o tornem viável. Essa abordagem privilegia contingências e condições de possibilidade, em vez de atribuir a história humana a uma marcha predeterminada rumo à superioridade. O resultado é uma narrativa em que cultura e biologia se influenciam continuamente. Em quarto lugar, a flexibilidade comportamental é a expressão prática de um córtex mais complexo. O livro associa a vantagem humana à flexibilidade comportamental, à capacidade de não responder sempre da mesma forma a circunstâncias semelhantes. Para Herculano Rosel, o córtex cerebral permite formar associações entre experiências, reconhecer padrões, recuperar memórias e antecipar efeitos possíveis das ações. Essa combinação desloca o comportamento para além da reação imediata. Em vez de apenas responder ao que está presente, seres humanos podem representar alternativas, comparar consequências e escolher cursos de ação conforme objetivos e valores. A inteligência, nesse enquadramento, não é reduzida à velocidade de cálculo, memorização ou desempenho em testes. Ela é entendida como a possibilidade de agir de outro modo quando o contexto exige. Isso ajuda a explicar por que cultura, planejamento, linguagem e criatividade se conectam todos dependem de repertórios acumulados e da recombinação de informações. Contudo, o argumento não transforma o número de neurônios em destino automático. A própria flexibilidade precisa de experiências, aprendizado e práticas sociais para se realizar. O cérebro oferece capacidade, mas a habilidade se consolida pelo uso, ao apresentar inteligência como comportamento adaptável e prospectivo. A autora vincula a estrutura física do córtex a fenômenos reconhecíveis da vida humana sem tratar a mente como algo separado do organismo. Por último, tempo de desenvolvimento e experiência determinam como o potencial cerebral é aproveitado. Uma consequência importante da tese do livro é que cérebros com muitos neurônios exigem tempo. O desenvolvimento humano é prolongado, e essa duração não deve ser vista apenas como fragilidade inicial ou atraso diante de outras espécies. Ela corresponde à necessidade de formar, organizar e treinar um sistema nervoso complexo, em contato com um mundo social e cultural igualmente complexo. A infância extensa cria condições para aprendizado, linguagem, transmissão de conhecimentos e aquisição de habilidades que nenhum indivíduo precisaria reinventar sozinho. O potencial neural, portanto, não é um estoque pronto de inteligência. Sem educação, atenção, prática e oportunidades de exploração, a abundância de neurônios não se converte integralmente em repertório intelectual ou criativo. Essa leitura tem implicações contemporâneas. Recursos tecnológicos podem liberar tempo e ampliar acesso à informação, mas também podem favorecer consumo passivo e terceirização indiscriminada de tarefas cognitivas. O problema não é a existência de ferramentas, e sim o que se deixa de praticar quando elas substituem sistematicamente a investigação, a decisão e o esforço de aprender. A obra oferece, assim, um critério sóbrio para pensar educação e tecnologia proteger tempo e experiências que exijam participação ativa, pois são elas que transformam capacidade biológica em competência efetiva. Em conclusão, a vantagem humana é indicado a leitores interessados em neurociência, evolução humana, antropologia biológica e divulgação científica que desejam compreender a inteligência sem recorrer a explicações místicas ou a comparações vagas sobre cérebros grandes. Também é útil para educadores e pessoas que refletem sobre aprendizagem, infância e uso de tecnologias, pois mostra que capacidades cognitivas dependem tanto de uma base biológica quanto de tempo, experiência e condições materiais. Seu ganho intelectual principal está em ensinar a formular melhor a pergunta sobre o que diferencia o cérebro humano em vez de tomar volume, peso ou prestígio da espécie como respostas. O livro direciona a atenção para neurônios, metabolismo e história evolutiva. na divulgação científica sobre mente, muitas obras enfatizam comportamento, consciência ou curiosidades neurológicas. O diferencial deste livro é ligar a contagem de células cerebrais a uma narrativa evolutiva concreta sobre custo energético, alimentação e tecnologia. Essa abordagem dá unidade a temas que frequentemente aparecem separados. A leitura também convida a cautela mais neurônios, oferecem possibilidades, não garantias de sabedoria, criatividade ou bom uso do conhecimento. Ao combinar dados comparativos com uma explicação acessível das restrições fisiológicas do cérebro, Suzana Herculano Rosel oferece uma visão original e materialmente ancorada da vantagem humana, valorizando tanto a biologia quanto as oportunidades culturais que permitem desenvolver lá. Se você quiser apoiar Suzana Herculano Rosel, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!